No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Amanhã, dia 7 de julho, é o dia do voluntário social. No Brasil, estima-se que apenas 18% da população brasileira realiza trabalho voluntário, revela a pesquisa Além do Bem, um estudo sobre voluntariado e engajamento, que foi realizado pelo Programa de Voluntários das Nações Unidas. Ô, Ana Rojas, boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos ouvintes.
Em algum momento dessa sua vida ocupada, você foi voluntária?
Fui voluntária, sim, quando era um pouquinho mais jovem. Agora eu contribuo de outra maneira, mas também faço voluntariado.
Muito bem, esse é o tema do programa de hoje.
É
importante, nós vamos conversar,
né,
com importantes convidadas para falar sobre esse assunto. A Maria Lúcia Meirelles Reis, que é fundadora e diretora do Centro de Voluntariado de São Paulo e que incentiva o trabalho voluntário na nossa cidade. Ô, Maria Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório. Já há algum tempo nós não vemos, né?
Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui de novo com você e com seus ouvintes.
Maria Lúcia, como está o trabalho do centro? Essa pesquisa surpreende porque a população brasileira tem um espaço muito grande para o crescimento do voluntário. E por que não cresce?
Tem um espaço muito grande para o crescimento do voluntário, mas também 18% é bastante gente. Se forem voluntários mesmo, em atividades, uma vez por semana, digamos assim, é um exército, são muitas, muitas pessoas. E o que a gente tem notado no Centro de Voluntariado, lá nós temos 1.300 organizações sociais parceiras, cadastradas, que são acompanhadas, nós temos notado que cada vez mais o trabalho tem se qualificado. O que antes era assim, um trabalho de doação, de uma vez ou outra, de vez em quando, um evento pontual, tem se tornado um trabalho sistemático, constante, na busca de resultados. Não é só fazer ação, é fazer ação e saber o resultado que teve essa ação.
Ou seja, um crescimento qualitativo.
Um crescimento qualitativo e muito mais engajado. Quero saber o que aconteceu com o meu trabalho, para que serviu o meu trabalho.
Muito bem, a nossa outra convidada é a Neide Fontes, é coordenadora de voluntariado da Associação Helena Picardi de Andrade Silva, a APAS, que oferece transporte gratuito para jovens carentes com câncer em período de tratamento. Neide, boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Esse trabalho do voluntariado da APAS, ele vem crescendo?
Nós temos muita adesão, através mesmo do Centro de Voluntariado, que sempre nos indica. Nós não somos grandes, somos pequenos, mas estamos em torno de 90 voluntários no momento. E sempre temos procura, sempre. Toda semana tem alguém se candidatando.
Muito bem. A Marta veio acompanhada a Neide veio acompanhada da Marta Jorge, que é coordenadora e faz um trabalho voluntário também lá na APAS, não é isso?
Isso, Joel, boa tarde a todos.
Seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigada. Sim, faço um trabalho de coordenação do Bazar, que a nossa associação mantém, né, e que é bastante importante lá, bem relevante, uma vez que arrecada aí está quase na faixa de um terço da receita da APAS.
Nossa,
vem do
nosso
bazar. Isso.
Há quanto tempo você faz o trabalho voluntário?
Eu, na verdade, efetivamente, na APAS há 5 anos, mas já há muitos anos que eu já contribuía, já ajudava, mas não pessoalmente como hoje.
O que motivou você a fazer esse trabalho voluntário?
O motivo foi, na verdade, eu tenho 2 filhos, cresceram, não precisavam mais de mim, né? E o meu tempo ficou ocioso e eu achei um jeito de transformar o meu tempo ocioso, podendo fazer o bem para alguém.
Muito bem, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Vamos para a primeira pergunta?
Quem fala é Gabriel Oda, e eu queria perguntar se os gastos com alimentação e transporte para a instituição no qual a pessoa se voluntariou são cobertos.
Muito bem. Essa pergunta foi feita aí para o nosso ouvinte, eu gostaria de repetir com você, Maria Lúcia, e colocar mais um adendo. Tem uma instituição aqui, Vive e Deixe Viver, que é do Valdir Firmino, e ele sempre tem um estudo para mensurar quanto custa o trabalho do voluntário.
Existe um estudo para mensurar quanto custa o trabalho. Se você fizer o cálculo por hora, se você pensar que são 18% de 200 milhões de brasileiros, são 36 milhões de pessoas. Então, muitas horas e um trabalho muito valioso. Quanto à pergunta do seu ouvinte, sem dúvida, a lei do voluntariado permite reembolso de despesas, tanto de transporte como de alimentação. Mas isso precisa ser previamente acordado. Não adianta eu começar a ser voluntário e chegar no fim do mês e apresentar uma série de notas de almoço, de restaurantes, disso, daquilo. Eu tenho que antes dizer, olha, qual é a verba que eu tenho para gastar com alimentação no dia que eu vier aqui ou com a organização pode me ressarcir dessas despesas e até que valor. Desde que combine antes, tudo bem.
Neide, como funciona a APAS?
Para nós, não damos auxílio nenhum a voluntário, porque o exigido são 4 horas semanais e, com isso, não implica em condução, não pensamos nisso, mas não implica em refeição. Então, realmente, não damos nada.
E acho até que a própria natureza do, né, da palavra voluntário, você está se voluntariando a fazer algo. Então, você não está procurando nenhum ressarcimento de almoço, de transporte, porque se você fosse para o cinema, se você fosse para o supermercado, você pagaria seu transporte, você pagaria seu almoço. Então, é a mesma coisa, né? Então, acho que assim, você está fazendo uma doação. E a doação não é só o trabalho voluntário, mas aquela despesa que você tem faz parte dessa doação. Você está doando o seu tempo e algum do seu recurso de tempo e recurso financeiro para aquela instituição.
Depende de cada organização. Tem casos em que as pessoas não pedem ressarcimento de nada, tem outras pessoas que dizem, não quero tirar da minha família essa despesa.
Depende da condição da pessoa também.
Mas não
também,
quero ter despesa. O que vale é que tem que ser combinado antes.
Aí, pelo que vocês estão falando, tem dois tipos de voluntário. Aqueles que aceitam, né, essa oferta.
Que tem possibilidade.
Que tem possibilidade. E aqueles que não aceitam. Né? Nós vivemos um período de redefinir, reconceituar as coisas, a figura do voluntário. Se pensa em profissionalizar, de buscar novas formas de se relacionar com o voluntário e a instituição que ele quer ajudar, como está esse estágio?
Cada vez mais o voluntário está sendo considerado um profissional valioso, um profissional que assume um compromisso e que cumpre esse compromisso. Aquela ideia antiga de que voluntário está lá como voluntário, então pode ir quando quer, faltar quando quer, chegar a hora que quer, atrasar, não existe mais. Hoje em dia, você vê, já, por exemplo, tenho certeza que na APAS, se contam com voluntário para fazer o transporte das crianças naquele horário, é um compromisso assumido que deve ser cumprido. Às vezes a gente até comenta que se você está trabalhando como profissional remunerado, você até poderia chegar atrasado, desconto do teu salário, tudo bem. No voluntariado, não dá para ter essa justificativa, vou chegar atrasado, vou faltar e vou ser descontado. Você não vai ser descontado em nada, mas você vai cumprir o seu compromisso, porque outras pessoas dependem disso.
Acompanhe o processo de profissionalização que está sendo desenvolvido no terceiro setor. Como funciona a APAS?
Olha, para nós, os voluntários são muito engajados, super comprometidos. Nós temos 40 voluntários, aproximadamente, trabalhando no bazar. Isso é um trabalho diário. Temos turnos de manhã e à tarde. E quando não pode ir ou se tem um compromisso familiar, eles avisam antecipadamente, cobrem as faltas. Então, é um pessoal bem engajado e comprometido.
O grande segredo disso é a maneira que é feita a escolha, os critérios para que você tenha. Como é realizado isso na APAS? Como vocês aceitam lá os voluntários?
Seguindo o centro de voluntariado, a gente busca o trabalho, o tempo e o talento. Então, a gente procura engajar na primeira entrevista o voluntário num segmento que ele consiga realmente produzir bastante. Importante para nós na coordenação é não deixar o voluntário ocioso de maneira nenhuma. O voluntário chega, ele tem o seu trabalho, ele tem uma organização que responde à pretensão dele. Então, eu acho que esse é o grande segredo, você fazer o voluntário realmente doar o melhor que ele tem, porque é isso que ele quer.
Você se sentiu à vontade quando chegou, descobriu os seus talentos logo, ou você foi fazer um pouco de tudo?
Não, me senti à vontade logo que eu cheguei, mas também entrei naquelas de um período de 4 horas, né, que é o exigido, e acabei ficando, e hoje eu estou lá praticamente diariamente.
Ela é muito talentosa, é por isso.
Maria Lúcia, como que o Centro Voluntariado constrói essa... digamos, esses indicadores, né, para formar um voluntário? Você tem uma equipe multidisciplinar que recebe essas pessoas, prepara, enfim?
A gente tem uma experiência de 20 anos já. Um dos primeiros slogans do voluntariado era o seguinte: tudo que você faz bem, pode fazer bem para alguém. Precisa ser uma coisa que a pessoa faça bem, com amor e com prazer. Se na sua colocação profissional, muitas vezes você já está há muitos anos naquela área, não é nem mais nada com que você se identifique na época presente, mas você já está, muitas vezes você fica. No voluntariado, como você não tem o retorno em dinheiro, o retorno é satisfação, você precisa escolher algo que te dê muita satisfação. E eu acho que, além de tudo que a Neide comentou, ainda existe a necessidade de mostrar os resultados para o voluntário. O bazar, o dinheiro do bazar, serviu para a gente reformar a nossa perua, serviu para comprar lanche para as crianças que estão indo para o tratamento, ou, no caso de uma creche, nós pretendíamos reformar toda a nossa cozinha industrial e conseguimos com a festa que vocês fizeram, mostrar para o voluntário o resultado, porque o que a gente mais sente que desanima o voluntário é trabalhar e não ter a menor noção do que aconteceu, o que retornou daquele trabalho. Então, eu acho que esse é um dos fatores que faz com que o voluntário trabalhe entusiasmado e fique.
Qual é o perfil do voluntário ideal?
É aquele que assume o compromisso que ele pode cumprir. Porque se ele puder cumprir o compromisso de ser Papai Noel na semana do Natal e só, maravilha, eu conto com ele para ser Papai Noel na semana do Natal e só. O pior voluntário é aquele que fala: pode deixar, deixe comigo, toda segunda-feira de 2 às 6 eu estarei aí. E vai uma semana, vai duas, na terceira semana não vai. Você imagina as crianças que estão esperando aquele voluntário para uma atividade específica, logo se frustram, e são crianças em geral que já passaram por várias frustrações. Uma mais, a gente não quer.
É verdade. Eu tenho duas historinhas de voluntariado. Uma que eu fui Papai Noel. E a outra que eu cheguei, ela falou: o que você faz? Eu falei: eu sou jornalista, então você vai trabalhar na cozinha. Então eu fui lá na cozinha. Então eu achei interessante isso, de você desenvolver outros papéis. Quer dizer, você não é ator só de um talento só, né? E como voluntário você pode descobrir outros talentos que você tenha e que normalmente você não utiliza, né?
A gente conhece várias pessoas no centro de voluntariado que não gostavam ou achavam que não tinham condições de falar em público. Foram para lá, um dia precisou falar, ajudar numa reunião, abrir uma reunião, ajudar na palestra, e descobriram que tem e que gostam de falar em público e são nossos palestrantes hoje. Então, eu acho que muitas vezes o voluntariado é quase que um laboratório. Às vezes a gente vê pessoas que se formam, por exemplo, em fonoaudiologia, está trabalhando numa loja, se formou, vai ser voluntário na área que se formou para ganhar experiência e para depois fazer uma transição.
Muito bem, agora a gente vai interromper um pouco nossa entrevista com as nossas convidadas para colocar uma reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Conferência da FAO alerta para o aumento da fome no mundo. A Mônica Grayley, da ONU News, de Nova York, traz as informações.
A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, fez um alerta na abertura da sua 40ª conferência em Roma. Segundo a agência, o número de pessoas com fome no mundo aumentou desde 2015, ameaçando vários anos de progresso na área. A FAO ainda não sabe precisar o número exato desse acréscimo, mas indica que terá os resultados em setembro. Em seu discurso na abertura da conferência, nesta segunda-feira, o diretor-geral da agência, José Graziano da Silva, diz que quase 60% 10% das pessoas que passam fome no mundo vivem em áreas de conflitos e mudanças climáticas. Graziano contou que 19 países, em situação de crise, quase sempre enfrentam secas e cheias. A FAO também destacou um alto risco de fome no nordeste da Nigéria, na Somália, no Sudão do Sul e no Iêmen, com quase 20 milhões de pessoas severamente afetadas. O diretor-geral informou que o meio de subsistência das pessoas, a maioria vive em zonas rurais, foi interrompido e muitos ficaram sem qualquer opção a não ser migrar por causa da crise. Segundo Graziano, o compromisso para acabar com a fome é fundamental, mas a questão só vai ser realmente resolvida quando governos transformarem as promessas em ações concretas em níveis local, regional e nacional. O chefe da FAO afirmou que a paz é vital para acabar com a crise, mas para quem tem fome, não é possível esperar a chegada da paz. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady
falou. Muito bem, uma das grandes mazelas do mundo é a fome. Eu espero que um dia a gente se livre dela, sobretudo aqui no nosso país, que é um país injusto. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Titãs, é preciso saber viver. E saber que a seleção musical do nosso programa é feita pelas nossas convidadas. De quem é esse bom gosto?
Esse é o
Marcelo. Olha, Lúcia, está muito bom. Nós estamos de volta, né, com o Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando sobre o voluntariado social com Maria Lúcia Meirelles Reis, do Centro Voluntariado de São Paulo, e Neide Fontes, da APAS. E também da APAS, a Marta Jorge, coordenadora lá do voluntariado também. Agora nós vamos direto com Natália Di Oliveira, da redação do Observatório do Terceiro Setor, com importantes informações a respeito do terceiro setor. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. A ONG Aldeias Infantis, SOS, está lançando um programa de capacitação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social. O Youth Can tem como objetivo apoiar a formação profissional e inserção dos jovens no mercado de trabalho. A estimativa é de que na América Latina, 25% dos jovens estejam desempregados e 27 milhões trabalham de maneira informal e em condições inadequadas. No Brasil, dados da PNAD contínua apontam que no terceiro trimestre de 2016, quase 26% dos jovens de 18 a 24 anos estavam desempregados.
Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco. Tá aí, Ana Rogers.
até uma pergunta para os nossos convidados. Há diversos, como há diversos tipos de voluntariados, de voluntariado, e há algumas situações em que as pessoas lidam com situações de tristeza, né, de carência, né, problemas que a nossa sociedade impinge às pessoas. Como esses voluntariados lidam com essas questões? Se há algum auxílio psicológico, que às vezes é difícil a pessoa lidar, né? Você chega com uma expectativa, com esperança, querendo ajudar, mas quando você se depara com a situação, às vezes você não é tão forte quanto você pensava que era, até você encarar a realidade, né? Existem essas situações em que as pessoas podem ter um auxílio psicológico, ou como é essa preparação por parte das organizações para esses voluntários?
Eu acho que o Centro de Voluntariado dá uma orientação mais geral, mas o Centro também tem a parceria com as organizações cadastradas e mostra para as organizações cadastradas que cada uma deve dar a sua parte específica. O Joel citou, por exemplo, Vive e Deixa Viver, do Valdir. Ele dá exatamente a parte específica de como entrar num hospital com uma criança que está com algum problema sério de saúde, ajudar e não atrapalhar, porque muitas vezes determinadas atitudes podem até atrapalhar. E acho que a Neide poderia até falar melhor do que eu, porque na APAS é uma associação que promove o transporte de crianças em tratamento de câncer, então deve ter mesmo uma atenção especial com os voluntários.
É muito sensível, né, o trabalho do voluntário.
Principalmente para quem lida direto com as crianças, quem está diretamente ligado a eles, nós temos os voluntários do transporte, o pessoal do escritório, os motoristas, que têm um acompanhamento psicológico, que também é voluntário. Então, eles vão periodicamente a essa consulta. E temos também o Núcleo de Apoio a Pais Enlutados, porque a gente tem uma perda significativa dentro do que a gente atende, e ele tem também uma psicóloga especializada em luto que acompanha as reuniões. E temos
psicóloga especializada
em luto que acompanha as reuniões. Porque esse é o núcleo de apoio a pais enlutados. Quando há uma perda, a gente faz uma visita, o pessoal do núcleo faz a visita e vai encaminha para essas reuniões onde eles encontram apoio para lidar com essa perda, né?
Você teve algum problema com voluntário durante esse tempo que você está trabalhando lá no APAS? Faltou, não foi, não tem o perfil? Sempre a gente, para a máquina ficar bem azeitada, sempre tem algum probleminha. Você teve lá já?
Tivemos. Eu acho, como eu falei para Maria Lúcia, uma das piores coisas é quando você tem que demitir um voluntário, que ele não corresponde à expectativa da associação. Porque quando ele não gosta do trabalho, ele vai embora. Mas quando a gente, a outra ponta é mais difícil,
é complicado, né?
É bem complicado.
Então, você falou de demissão, o Otávio Dias de Santana, de perguntar, há penalidades para voluntários que estão pouco produtivos? Aí você já disse, a penalidade é a dispensa, né?
Mas tem que ser... Demora bastante. Eu sofri muito quando tive que demitir a primeira voluntária. Pensei muito, porque a pessoa sempre vai dedicar o melhor, né? Então, foi bem difícil. Mas acontece, né?
Esse trabalho lá, o Marta, a conversa com os voluntários, você sentiu uma mudança desde o tempo? Você está 5 anos na APAS, mas já tem todo o histórico como voluntário. O que mudou no perfil? O que você sentiu que você teve que se transformar em uma voluntária um pouco melhor? O que aconteceu durante esse período que mudou o conceito do voluntário? No dia a dia que você exerce ali, no dia a dia que você faz o voluntário.
Nós temos um grupo muito bom lá na APAS, né? E eu não vejo muita diferença, como eu falo, eu continuo sendo uma voluntária, coordenadora ou não, eu sou voluntária. E converso bastante com as meninas, tudo, e não...
O que faz uma coordenadora? Você, horário, você faz escala, o que é isso?
Como é isso? Se eu tivesse que listar, ia ser muita coisa. mas basicamente a gente fica assim um pouco mais responsável, né? Então, essa coisa, um voluntário não pode ir, correr atrás de outro que possa substituir, para que nenhum voluntário fique ocioso, como a Neide já comentou, né? E tá ali resolvendo algumas probleminhas, às vezes, como a gente trabalha num bazar, a gente tem alguns probleminhas com clientes e tal, e precisa de uma pessoa um pouco mais atuante, e é isso que eu faço.
Muito bem, nós vamos falar mais uma pergunta com um ouvinte que gravou.
Meu nome é Beatriz, e eu queria perguntar se posso escolher a instituição e o horário que irei fazer o voluntariado, caso queira ingressar através do CVSP.
Pode sim, Beatriz, você pode escolher. Nós temos um site www.voluntariado.org.br. Lá estão todas as organizações cadastradas, que você pode acessar pela área geográfica, por o CEP da sua casa e receber a lista das mais próximas da sua casa. Fora isso, o Centro de Voluntariado também oferece palestras, que são bem explicativas para quem quer ser voluntário, que podem ser agendadas pelo telefone 3284-7171. Então, pode escolher, e tem mais é que escolher numa hora, num horário e uma disponibilidade que você possa cumprir. Parabéns pela sua iniciativa.
Legal. Eu tenho uma outra pergunta aqui, até vou emendar, já que você está cumprimentando a nossa ouvinte, que é o Guilherme, é um ouvinte, o Guilherme Silveira da Vila Prudente. Maiores de 16 e menores de 18 podem ser voluntários?
Podem, desde que autorizado pelos pais.
Aí está aí, cada vez mais jovens se interessando em serem voluntários.
Muito.
Qual é o pior perfil do voluntário? Aquele que chega lá e fala assim, olha, eu só sei fazer isso. Se não tiver, eu não quero.
Eu acho que o que mais me impacta é quando a pessoa chega e diz assim, eu quero fazer caridade. Ao invés de dizer, eu quero ser voluntário.
Quer dizer, aquela visão antiga de, do terceiro setor.
Exato. Porque hoje é trabalho. Eu acho que o voluntário jovem, que eu digo jovem de cabeça, que encara dessa maneira o voluntariado hoje, é quem sabe realmente que vai dedicar o seu trabalho e vai ser reconhecido por isso, pelo seu talento, pelas suas horas. Então, esse é o verdadeiro voluntário hoje.
Falando no verdadeiro voluntário, Oneide e Maria Lúcia e Marta, o Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Intolerância. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo, sobretudo nas redes sociais. Para participar é fácil, basta curtir e compartilhar o banner da nossa campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Convido todas as nossas convidadas a participarem das nossas campanhas e das campanhas que o Observatório do Terceiro Setor realiza.
Com certeza.
Muito bem, e o melhor voluntário, Maria Lúcia? Qual é aquele? Quem é o melhor voluntário?
O melhor voluntário é aquele que sabe o que ele gosta e já vai sabendo que ele tem que fazer algo que lhe traga prazer, mas saiba se adaptar às necessidades. A gente sempre fala, não é fazer o que você quer, é fazer o que você gosta adaptado a uma necessidade. Identifica uma necessidade e vê se você pode cumprir, só se compromete com aquilo que você pode fazer. Esse é o melhor.
Muito bem, Marta, você que é coordenadora, quais as principais dificuldades do coordenador? É conter as vaidades, administrar vários tipos de pessoas, porque todo mundo ali tem sua singularidade. Enfim, que dificuldades o coordenador encontra para administrar um grupo de pessoas? Embora na APAS não seja tão grande, existem organizações de interesse social que são muito
maiores.
Né?
Eu acredito que lá, como realmente o número não é muito grande, a gente não tem toda essa dificuldade. Mas, como sempre, em qualquer lugar você vai encontrar várias pessoas com várias personalidades. Então, você saber driblar isso daí é o que a gente faz lá, tentando sempre agregar todas. Né? O nosso intuito lá é uma família. Né? Nós somos uma família, nós também temos nossa página na APAS, temos grupos de WhatsApp, todas se comunicam, né? E é bem gostoso, bem legal.
Bom, Maria Lúcia, você falou que, antes de começarmos o programa, que o Centro Voluntariado está em um processo de transformação. Que novidades nós podemos esperar?
Nós estamos num processo de parceria com outros atores que surgiram mais recentemente. O centro já tem 20 anos, então nós estamos estudando possibilidades de parceria para modernizar e para dinamizar o trabalho. Assim que tiver notícias e novidades já concretizadas, eu venho aqui visitar
muito
você
para
contar.
Isso é interessante, né? Esse processo de modernização acompanha essa transformação que está acontecendo no terceiro setor. Já comemoramos, estamos comemorando agora 3 anos no marco regulatório, que foi um documento importante, né, para o terceiro setor.
Importante. Muito importante. Para pôr ordem em várias situações que estavam meio desorganizadas.
Muito bem. A Ana fez uma pergunta a respeito da construção, né, do preparo que existe para se formar um voluntário. Existem detalhes específicos, depende da organização. E eu me lembrei agora, matutando aqui a pergunta da Ana, o CVV, por exemplo, vocês têm uma preparação geral e quando ele chega, por exemplo, que ele escolhe o CVV faz uma segunda etapa para ver o perfil, as características. E eu ouvi aqui o coordenador geral do CVV, e eles também estão em constante avaliação, né? Porque tratam com pessoas e tratar-se com pessoas aí realmente requer uma responsabilidade muito grande, né?
Os voluntários do CVV são daqueles que mais necessitam um preparo muito grande, porque eu poderia ser voluntário em várias áreas, no CVV eu não teria coragem.
Para nós, o voluntário do transporte, ele também precisa de uma orientação e de um preparo, porque ele vai lidar com uma situação que não é diária para ele, né? Com uma criança doente que passa mal no transporte, com a mãe que vem cheia de perguntas. Para isso nós temos também um projeto que é Educação em Movimento, onde a gente tem funcionários no transporte orientando mães, ajudando as crianças, verificando realmente algum problema sociofamiliar que a criança possa ter, que a família tem, e a gente ajuda também nisso.
Isso é importante, né, Marta?
Bastante.
Vocês têm história de pessoas que precisaram do apoio da entidade e depois passaram a ser voluntárias?
Tem.
E esses voluntários, eles trazem algo a mais por ter vivido aquela experiência e saber a fundo, né, o que é, ou qual é a necessidade, quais são as necessidades dessas pessoas?
A própria fundadora, sim, da associação, a Tatiana, a Neide pode contar, ela passou por tudo isso e sentiu muito bem as dificuldades.
A Paz nasceu de uma necessidade que os pais da Helena, que dá nome à associação, viram. Eles perceberam no tratamento da Helena o que havia de crianças que não tinham, não faziam a continuação do tratamento por falta de transporte. E por isso eles resolveram fazer o transporte, transformando essa dor em solidariedade.
Vamos continuar essa conversa logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Amanhã virá um da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa a te vingar.
O amanhã, Guilherme Arantes. O amanhã já chegou? Ou você está esperando ele?
Eu gosto de pensar no futuro, mas eu acho que a esperança está sempre viva aí para o amanhã, né?
Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre voluntariado social com Maria Lúcia Meirelles Reis e Neide Fontes, da APAS, juntamente com a coordenadora da APAS também, a Marta Jorge. Agora vamos voltar à redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira.
O Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil abriu um processo seletivo para 10 organizações sociais para compor a renovação do seu grupo consultivo da sociedade civil. As organizações são selecionadas com base no trabalho que desenvolvem e na correlação que mantém com os temas abordados pelo banco e com os governos de cada país membro. As inscrições vão até o dia 10 de julho e todos os detalhes estão no nosso portal, observatório3setor.org.br.
Muito bem, agora nós vamos conversar com o nosso colunista semanal do Observatório do Terceiro Setor, Marcos Quício, consultor estratégico e fundador do IDES. Boa tarde, Marcos.
Como vai, Joel? Tudo bem?
Tudo bem, e você? Hoje nós estamos falando sobre o voluntariado social, que amanhã é o dia do voluntário social. Você vai contar um pouco da história.
Hoje, em vez de fazer uma contribuição um pouco mais técnica, né? Eu preferi recordar uma história que ocorreu comigo, porque nessa vida de desenvolvimento da sociedade civil, ocorreram várias histórias, né? Mas a mais interessante foi que quando a ONU elegeu 2001 como Ano Internacional do Voluntariado, esse esforço foi um esforço que foi muito importante, porque mobilizou mais de 120 países, né? E a ideia é que o voluntariado deveria ser sempre um exercício consciente da solidariedade, né? E com essa visão, nós estávamos fazendo uma visita a Washington, nos Estados Unidos, e eu estava com a Milu Vilela, que foi a fundadora do Centro de Voluntariado de São Paulo. E nós tínhamos um programa lá de visita, incluindo o Banco Mundial, e num determinado momento eu provoquei a Milu para ela conhecer uma fundação que eu tinha relações, e essa fundação estava sendo presidida por um antigo presidente da Fundação Kellogg, que tinha sido um grande companheiro de trabalho, um senhor chamado Norman Brown. Essa fundação nós fomos visitar. E nós não sabíamos que essa fundação chamada Points of Light Foundation, pontos de luz ou fontes de energia, né? Essa fundação tinha a responsabilidade de identificar quais eram as organizações nos países que seriam as promotoras do Ano Internacional em cada país. E conversando com essa organização, eu provoquei a Milu. E falei, por que o Centro de Voluntariado de São Paulo, que praticamente estava começando as suas atividades, não assumia esse papel? A Milu imediatamente se colocou o centro, e o centro se transformou na organização aqui do Brasil para promover um ano internacional. Bom, nós voltamos para o Brasil, no avião viemos fazendo uma série de planos, o ano foi um sucesso. Mas o que aconteceu é que logo que nós chegamos, nós percebemos que a dona Ruth Cardoso, que até então era a líder, né, do programa da Comunidade Solidária, ela se sentiu, de certa maneira, chateada, né? Porque ela achava que a Comunidade Solidária que tinha que jogar esse papel no Brasil, porque ela era a grande promotora do voluntariado. E aí foi que nós tivemos que ter uma conversa com ela, bem longa, explicando que eles queriam que uma organização da sociedade civil fizesse isso, não o governo. E com isso a gente conseguiu fazer as atividades, a Milu foi extremamente importante nesse jogo, a própria dona Ruth Cardoso foi extremamente produtiva para o ano internacional, e o Brasil teve um ano de sucesso, né? Em que a gente hoje está aí com, sei lá, quase 30 milhões de voluntários, né? Dando mais de 6 horas de trabalho médio mensal de voluntariado. Temos aí um número expressivo de centros de voluntariado espalhados pelo Brasil, né? E tudo isso resultante de uma visita e que não estava no programa e que conseguimos fazer com que isso fosse trazido para o Brasil. Olha, essa pequena crônica aí de uma história que eu queria contar para os nossos ouvintes.
Importante você ter participado, né? Que você participou ativamente e agregando valor. Mas o resultado do trabalho é que hoje o centro continua fazendo um bom trabalho e a sua presidente está aqui, a Maria Lúcia Meirelles Reis, está participando do nosso programa de hoje.
Olá, Marcos, tudo bem?
Como vai, Lúcia?
Prazer falar com você, uma delícia rememorar essa história tão gostosa e lembrar mesmo que você, na época, nosso guru de voluntariado, no como você nos ajudou, como a Milu e eu pudemos contar com você. E, de fato, o Brasil, entre os 124 países que participaram do Ano Internacional do Voluntário, o Brasil foi reconhecido como o país onde mais o ano teve repercussão e teve atitudes positivas e resultados, tanto que a Milu, 2 anos depois, foi convidada para abrir a Assembleia Geral da ONU, falando em nome dos 124 países. E muito disso mesmo a gente deve a você. E é uma delícia relembrar isso junto com você.
Que bom, Marcos, que você faz parte da história do terceiro setor.
Programa,
né?
Porque é interessante a gente ver como um episódio, né, pode desencadear tantas coisas positivas para uma sociedade, né? Um grande abraço para você, um grande abraço
para você
Joel,
também.
Um
obrigado, Marcos.
Para os nossos ouvintes.
E até a próxima semana.
Muito obrigado, Joel.
Muito bem, esse foi Marcos Kissel, nosso colunista de todas as quintas-feiras. Olha aí, eu trouxe um pouco de história aqui, rememorou. E por coincidência você está presente. Mais uma pergunta dos nossos ouvintes?
Meu nome é Janine e eu queria saber que tipo de trabalho voluntário com conhecimento técnico ou com nível de educação superior podem realizar. Eles podem atuar na sua área de conhecimento?
Janine, o voluntário tanto pode atuar na sua área de conhecimento como pode atuar em outra área. No centro de voluntariado a gente já teve, por exemplo, dentistas que disseram: passo o dia inteiro olhando uma boca aberta na minha frente e quero jogar futebol com as crianças. E já tivemos dentistas que disseram: o que eu sei fazer bem é ser dentista, quero ser dentista voluntário, atendendo alguns pacientes voluntários no meu consultório. Então, depende do ânimo, do gosto, do interesse do próprio voluntário. Agora, sem dúvida, conforme eu lembrei no começo, o slogan "tudo que você faz bem pode fazer bem para alguém" é exatamente qualquer área com mais qualificação profissional ou com menos, mais específico ou menos, depende do voluntário.
Ana Rojas, qual é o teu perfil? Você quer lá fazer a revista ou o jornal da instituição ou brincar de boneco com as meninas?
Eu já fiz trabalho voluntário brincando com língua portuguesa com as crianças, por exemplo, ensinando redação, já fiz esse tipo de trabalho. Eu não tenho perfil para fazer trabalho, por exemplo, na área de saúde. Eu acho que eu mais preocupo a pessoa do que vou melhorar a vida dela. Cada um tem um perfil e eu não consigo ter esse. Apesar de já ter tido casos, por exemplo, de câncer na minha família, e na minha família eu soube lidar muito bem. Mas eu também já trabalhei num trabalho de comunicação para o Hospital do Câncer. E ali foi que eu descobri que eu não tinha esse perfil, porque foi uma experiência muito profunda, muito intensa. Eu era muito nova E acho que aquilo ali foi um baque para mim. Foi mesmo ver a realidade de perto. Depois eu tive a própria realidade na minha família. Mas eu já tive essa experiência de voluntariado com crianças. Eu gostei muito, acho muito interessante. E eu recomendo para todo mundo que queira fazer voluntariado, que faça sim, porque a compensação é mais para a gente do que para as pessoas que recebem o apoio. Acho que você sai mais recompensado quando você faz uma ação dessa do que a própria pessoa. Inclusive, eu estou incentivando meu filho agora a começar a fazer voluntariado, porque geralmente os mais novinhos não têm ainda não tem muito essa característica aqui no Brasil, mas em outros países as crianças estão de férias, nas férias de verão delas é para fazer voluntariado. Acho que falta incentivar isso desde pequeno aqui. A gente tem um número muito grande, está crescendo, mas pode incentivar também desde pequeno essa...
O que a gente tem visto muito são escolas que incentivam práticas sociais dos seus alunos. Práticas que podem ter a ver com o que ele está aprendendo aquele ano.
Exatamente.
Ou não especificamente com o que ele está aprendendo, mas projetos organizados com apoio das escolas para os alunos das escolas.
E quando você recebe um voluntário assim, olha, eu vou fazer o que eu sei fazer. Ou não quero fazer isso. Como é que você lida com essas questões no dia a dia?
Na verdade, quando eu recebo um voluntário, a gente faz uma entrevista inicial e eu ofereço onde eu tenho vagas. E aí, se a pessoa se encaixa, ela é admitida. Então, na verdade, eu ofereço o trabalho, explico o que é, e se a pessoa gosta, como a Lúcia falou, aí ela se entrosa.
O que a Ana falou impactou, porque tem pessoas e voluntários que ficam uma semana e vê que aquela relação com a criança é intenso e forte, e fala, olha, não é, eu não sirvo para isso não. Você me troca ou eu paro com esse trabalho.
Quem tem contato direto com as crianças são os voluntários do transporte, ou algum voluntário de educação em movimento, que vai junto com as famílias e com as crianças. E tem um preparo antes. A pessoa muitas vezes fala, não, eu quero trabalhar com a criança. Em alguns eventos, a gente também, quando faz passeio com as crianças, tem voluntários de eventos que nos acompanham. Mas é muito impactante, é bem impactante. A pessoa às vezes até se engana, acha que consegue, mas é difícil.
Eu queria saber como que as pessoas chegam até vocês, a pessoa que precisa do transporte, elas chegam até vocês diretamente na entidade, ou vocês entram em contato com os hospitais, como funciona, né, esse apoio que vocês...
Na verdade, os assistentes sociais dos hospitais públicos infantis, nós atendemos o Itaci, nós atendemos Darcy Vargas, Graac, o IOP. Esses hospitais, através da assistente social, nos procuram e diz, temos tal criança que tem essa necessidade. Aí a APAS vai e faz o reconhecimento do trajeto, da localização e tudo, e aí a gente coloca no transporte.
Me ocorreu te perguntar, tem algum paramédico que acompanha as crianças? Porque você sabe que depois de uma quimioterapia, realmente impacta no organismo, sobretudo numa criança, né? E num adolescente.
As crianças e adolescentes, eles vão acompanhados de pais, né, ou de um responsável sempre, e não temos paramédicos não, mas assim, temos instruções para os nossos motoristas. Como já aconteceu algumas vezes da criança estar passando muito mal na hora de pegar o transporte para ir para casa, ou de casa para o hospital. E o nosso motorista pede que chame o serviço público, porque ele realmente não tem capacidade para resolver esse problema.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site, www.fundasp.org. funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
What we need to survive together.
Paul McCartney, Stevie Wonder, falando das diferenças.
É.
Marcou muito essa música no seu trabalho, na sua vida?
Ah, eu acho que as diferenças marcam muito, né? A gente vê muito isso no mundo. É muito injusto esse mundo. Então, pensar que eles podem andar juntos, o preto e o branco, o ivory, eu acho que isso é bem importante.
Muito bem. Agora voltamos de novo para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira.
A Childhood Brasil lançou a categoria Aquaviários no programa Na Mão Certa, que trabalha no combate da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. O objetivo desse novo setor do programa é enfrentar a exploração sexual também no modal fluvial de transporte de cargas e pessoas, em especial na região norte do Brasil, considerada de grande vulnerabilidade para crianças e adolescentes de comunidades ribeirinhas. No estado do Pará, por exemplo, números do Disque 100 de 2016 mostram que o percentual de denúncias de violência sexual está em torno de 30%, muito acima da média nacional, equivalente a 21%. Mais informações sobre essas e outras notícias, acesse nosso site, observatório3setor.org.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje com Maria Lúcia Meireles Reis, Neide Fontes e Marta Jorge, falando sobre voluntariado social. Muito bem, mais duas perguntas aqui para a gente encerrar a participação dos ouvintes. A Sara Fontes de Higienópolis. Sara, né, de Higienópolis, deve ser da Colônia. Como são selecionados os motoristas da APAS?
Ah, eles têm um processo, porque eles não são voluntários. Bom, tá certo, nós estamos falando de voluntariado, então o voluntário para transporte, ele nos procura e a gente faz uma seleção e um treinamento através dos outros motoristas. Ele vai viajar, vai fazer um trajeto, vai conhecer, vai saber efetivamente como é feito e depois ele passa a fazer com o seu próprio automóvel, né?
Maria Lúcia, como é a relação do centro com esses conveniados? Eu vi que você, a APAS, né, você tratou assim com uma certa intimidade pelo contato que vocês têm, pelo trabalho que eles realizam, mas é possível manter esse mesmo relacionamento com as outras conveniadas?
É? Com todas é impossível. Com algumas, as mais próximas, a gente tem um relacionamento muito bom, muito antigo, principalmente, que acho que relacionamento sempre se fortalece com o passar do tempo. Com alguns a gente tem um relacionamento muito, muito antigo e fortalecido, com outros menos, mas de qualquer jeito o centro está sempre à disposição das outras organizações que nos procuram.
O Adriano Nevado, do Butantã, Nevado, Adriano, obrigado pela sua pergunta. Existe alguma proteção para voluntários contra abusos de trabalho?
contra abusos de trabalho. O que, que será que ele quer dizer com isso? Existe uma lei que protege o voluntário e protege a organização social. Essa lei define que não existe vínculo trabalhista. Mas, como é uma atividade especificamente voluntária, é o voluntário que vai determinar o trabalho, o tempo, quanto tempo ele fica, qual é a periodicidade desse trabalho. Agora, se ele acha que o trabalho está apresentando condições abusivas, cabe ao voluntário recusar esse trabalho e parar de trabalhar.
Estava se referindo à exploração que existe em relação a determinadas atividades, né? Que pega o voluntário e coloca ele todo dia para trabalhar.
Tem organizações que disseram, eu preciso de uma cozinheira que trabalhe todo dia 8 horas por dia. Falei, gente, isso não é voluntariado, isso é um profissional contratado. Você pode arranjar voluntários que façam um evento, algum tipo de captação de recursos para pagar esse profissional, mas não é voluntariado.
Muito bem, estamos no final do programa, mas eu gostaria das considerações das nossas convidadas. Eu começo com você, Marta. Obrigado pela sua presença. Que importante você gostaria de registrar nesse finalzinho?
Eu e a Paz agradecemos. Eu queria dizer que o trabalho voluntário, ele é fundamental. Ele qualifica de um jeito especial as atividades desenvolvidas pela nossa associação, no caso a Paz, na medida em que imprime calor e sentimento em tudo que nós realizamos. Ele agrega um valor econômico, na medida em que sua atuação não remunerada possibilita a Paz ampliar e melhorar a qualidade dos seus serviços, sem investir financeiramente em mão de obra. E é o que nós queremos.
Muito bem. Ana Rogers.
Um excelente programa, né, Joel? O voluntariado aumentando cada vez mais no Brasil e entidades qualificadas para falar a respeito, né?
Leite.
Eu quero agradecer, em nome da Paz e dos nossos voluntários, a oportunidade e dizer que estamos à disposição para qualquer voluntário e doação que quiserem nos contemplar.
Muito bem, pai. Quem quiser
Obrigada.
Fazer isso, tem que... Qual é o seu endereço eletrônico?
É www.apaz@apaz.
Muito bem.
.gov.br, né?
Eu queria agradecer de novo o convite, é sempre um prazer estar aqui. E eu queria relembrar, conforme o Joel comentou, o voluntariado é muito bom para quem recebe, mas é melhor ainda para quem executa.
Então,
para o voluntário, muda a vida do voluntário, amplia a visão de mundo, os interesses. A gente tem tido essa experiência, então convido todos que queiram ser voluntários a conhecer as organizações cadastradas no Centro de Voluntariado. Nosso site é www.voluntariado.org.br.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Maria Lúcia Meirelles Reis, fundadora e diretora do Centro do Voluntariado de São Paulo. Neide Fontes, coordenadora de voluntariado da Associação Helena Picardi de Andrade Silva, e também da coordenadora Marta Giorgi. Da Paz. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a contribuição de Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas, em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca o Olhar da Cidadania na Rádio USP FM. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 146 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite. Nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.